A princípio, na prática, ainda não mudou nada. Nós estamos aguardando, literalmente, posições do DETRAN acerca do cumprimento da regulamentação das formas de habilitação. Tá? Mas o que muda conforme a lei proposta é a resolução do CONTRAN, resolução 1020, né? É uma redução com a resolução em si, ela é extensa pra caramba, é muito grande. Tá? Ela atenta para muitas situações. Mas falando do básico da formação do condutor, ela reduz aí o número mínimo de horas práticas de direção veicular. Ela torna possível aí as aulas EAD para aulas teóricas, né, a respeito de direção veicular. E ela também permite que qualquer cidadão, acessando o site lá do Senatran, vai poder se transformar num instrutor de trânsito autônomo, certo? E esse cidadão, ele poderá instruir e atestar a instrução de aulas práticas para qualquer outro cidadão em formação. Isso em tese, com a finalidade, com a proposta, com o propósito de reduzir custos, se mudou toda essa situação de formação de condutores. Se me permite, Beverly, eu já entro em uma outra seara que tem tudo a ver com isso. Eu acho que uma imensa maioria das pessoas que me ouvem, que nos ouvem agora, sabem do histórico que eu tenho com relação à segurança no trânsito. Foram 25 anos trabalhando em fiscalização. Eu sou também instrutor de trânsito, com a diferença de que eu fiz o curso de instrução de trânsito lá na UCS, né? É uma verdadeira extensão, em 2 meses e meio, 4 horas de aula por dia, para aprender a instruir, para aprender a formar condutores, certo? E dito isso, eu vejo que agora, com algo em torno de 45 minutos, uma hora, o cidadão já recebe um certificado de instrutor. É uma coisa que para nós preocupa extremamente, extremamente, não de imediato, não agora, nos primeiros meses que é posto em prática, mas logo na sequência nós teremos resultados que impactarão na saúde, né? O SUS vai ser muito impactado, porque nós tivemos uma verdadeira guerra desde 97, quando nós tínhamos com uma frota de veículo muito inferior ao que temos hoje, com uma frota de um número de condutores muito inferior ao que temos hoje. Conseguimos de lá para cá reduzir em torno de 50% da acidentalidade. Agora, com essa ação, está se mexendo de maneira muito forte em um dos tripés da segurança no trânsito. Um dos tripés da segurança no trânsito, que é justamente a educação. Os outros dois é a engenharia o esforço legal, que é a fiscalização. Mas mexer na educação, eu penso que é uma atitude, não vou dizer incorreta, mas temerária, nos deixa muito temerários com relação ao que poderá acontecer no futuro no trânsito. Tem pessoas com extrema dificuldade e habilidade na condução do veículo, que nós temos que ter toda uma técnica para instrução, toda uma técnica para tornar aquela pessoa um condutor seguro. E isso eu não consigo vislumbrar na pessoa sendo instruída por um outro condutor sem esse conhecimento todo que um instrutor de trânsito tem, certo? Uhum. E aí também tem uma prova da falta de regulamentação. O veículo de autoescola, ele está sendo conduzido por uma pessoa que ainda não é habilitada. Ou seja, é um veículo que é adaptado para um instrutor, em caso de necessidade, utilizar pedais de freio, por exemplo. É um veículo que é identificado para que os demais condutores verifiquem que ali naquele veículo temos uma pessoa em instrução, uma pessoa em capacitação, e com essa situação que se está propondo hoje, não se sabe ainda como ficará isso. Como ficará isso? Se você, Beverly, se capacitar para ser uma instrutora, você vai pegar o seu carro ou o carro do próprio aluno e vai sair por aí nas vias instruindo, ensinando ele a dirigir. E no caso de uma ocorrência com vítima, a pessoa que está dirigindo não é habilitada, o veículo não é caracterizado, não é identificado, o carro não é adaptado para aquele instrutor atuar em uma situação de emergência. Então, tudo isso ainda carece bastante de uma regulamentação que a gente está aguardando. Mas eu insisto em dizer, são mais de 30 anos trabalhando trânsito. A experiência que a gente tem desde lá de 97, eu já era agente de trânsito naquela época, tá? Desde que foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro. Foi uma luta constante e permanente ao longo de todos esses anos para a gente tentar conter a violência no trânsito. A violência que eu digo não é aquela violência proposital, mas a violência causada por acidentes, por imperícia, por imprudência, enfim. E isso tudo agora, minha opinião pessoal, minha visão, o que eu verifico pessoalmente, é muito temerária essa ação que está sendo tomada.
Aulas práticas com carro automático, teve também um novo regramento do final do ano ainda, para a questão de pagamento e licenciamento de alguns veículos de duas rodas que antes não eram obrigatórios, que agora são. Tem alguma coisa a manifestar sobre essas duas novidades também?
O carro automático é uma realidade que cada vez mais vai fazer parte do nosso cotidiano. Já existe há muito tempo, porém a proporção de venda dele agora é muito maior. O veículo elétrico, ele se assemelha ao carro automático que nós tínhamos, sem o câmbio manual, né? Então eu acho que sim, isso aí é uma evolução que pode vir a auxiliar. Porém, aquela pessoa que se habilita com o carro automático deve haver essa consideração na própria habilitação, que ela é habilitada para esse veículo, porque se pegar a dirigir um veículo com câmbio mecânico, certamente terá, se ela foi habilitada, nunca dirigiu um veículo com câmbio mecânico, terá dificuldades com relação a isso. Com relação ao registro dos veículos de duas rodas, veículos elétricos, patinetes, é uma situação que eu vejo necessária, porque a regulamentação do tráfego desses veículos foi transferida aos municípios, tá, pelo próprio Contran. E como é que eu vou regulamentar o trânsito de patinetes em Caxias do Sul? Eu vou determinar, ocupando a função de agente de autoridade de trânsito, que eles trafeguem pelo passeio público, ou entre os veículos, ou onde existir, quando existir, em ciclovias ou ciclofaixas. Nós temos ainda uma carência de ciclovias e ciclofaixas. Esse veículo, para transitar entre os veículos, ele não está expondo aquela pessoa que está transitando a um risco muito grande, ou então autorizando-os a trafegar no passeio público, não está expondo os pedestres a um risco muito grande? Ou seja, é uma questão bastante complexa. Temos que evoluir, temos que buscar soluções para isso. Mas, de momento, é uma questão bastante complexa que tem que ser bastante pensada. Quanto ao registro, eu acho necessário, sim, porque são veículos que desenvolvem uma velocidade, dependendo da via, um aclive, uma velocidade compatível com a de outros veículos. Ou seja, a suscetibilidade de envolvimento em ocorrências no trânsito é muito grande, e a gente tem que ter, nesse caso, a identificação do veículo, qual é o veículo, qual é a sua capacidade, até para o próprio registro, em caso de ocorrência.